A Rádio Senado apresenta Espaço Ouvidoria, um programa a serviço do cidadão.
Olá, eu sou Vladimir Espinosa e a partir de agora você acompanha o programa Espaço Ouvidoria, que é o lugar certo para você enviar sua pergunta e ser respondido pelos senadores. E a gente começa o nosso programa chamando a participação da ouvidora do Senado Federal, a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás.
Obrigada, Vladimir. No programa de hoje, vamos conversar sobre a proposta de emenda à Constituição, a PEC 55, que limita o crescimento dos gastos públicos nos próximos 20 anos. Para falar a respeito deste assunto, convidamos os senadores Eunício Oliveira, Roberto Requião, Lindenberg Farias e José Medeiros, aos quais eu agradeço pela participação.
E você pode entrar em contato com o Espaço Ouvidoria enviando sua pergunta pelo telefone 0800-6122-11. Eu vou repetir o número, 0800-6122-11. Lembrando sempre que a ligação é gratuita. E um dos assuntos mais debatidos atualmente no Senado é a PEC 55, conhecida como PEC do Teto dos Gastos Públicos. A proposta de emenda à Constituição congela as despesas federais pelos próximos 20 anos. O Manuel Braga de Carvalho, que mora lá em Manaus, quer saber como vai ficar o salário mínimo. Vamos, portanto, ouvir aí a pergunta do Manuel.
A minha pergunta é o seguinte. Senadores, vocês têm uma lei aí para aprovar sobre os gastos do governo. Eu sou de acordo, sim. Né? O governo gasta muito dinheiro onde não é necessário. Por 20 anos, vocês querem congelar a despesa do governo. Tudo bem, concordo. Agora eu pergunto para vocês, como é que fica o povo que ganha um salário mínimo? Salário de fome que não existe no Brasil. Desculpe dizer para vocês, senador. O Brasil é um dos países piores em distribuição de renda que o seu povo. Eu acompanho isso, viajo muito. Então, isso eu sou muito revoltado, senador. Porque, olha, vocês reprovaram aí, rapidamente, senador, os três poderes. Inclusive, eu acompanhei o ministro do Supremo Tribunal falar que a partir do próximo ano eles vão ganhar quase 40 mil por mês. E o povo que ganha um salário mínimo? Essa é a minha pergunta que eu faço para os senadores.
Obrigado, Manuel, pela sua participação aqui no nosso programa. Bem, como o assunto é bastante polêmico, a ouvidoria convidou dois senadores com posições contrárias para responder a essa pergunta. E nós vamos começar com o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, que foi o relator da PEC na Comissão de Constituição e Justiça. Por gentileza, senador Eunício Oliveira.
Senhor Manuel Carvalho, eu queria, em primeiro lugar, dizer para o senhor que essa PEC não tira direito dos trabalhadores. Essa PEC, pelo contrário, ela pega a PEC 85, que nós aprovamos aqui no Congresso Nacional, que foi promulgada, que dizia que até 2019, que fosse, chegasse 2019, nós íamos ter 15% da receita corrente líquida. Hoje são 13,2%. Eu alterei a PEC para que ela, a partir do dia 1º de janeiro de 2017, passe imediatamente a ser 15%. Portanto, fazendo com que 10,2 bilhões de reais sejam aumentados na saúde pública do Brasil. Isso como piso. Então, segundo, a educação não perde um centavo também como piso. Terceiro, o salário mínimo que estão dizendo que vai ser mexido é mentira. Salário mínimo é o salário mínimo do Brasil. Ninguém pode pagar menos do que o salário mínimo, que por essa PEC será corrigido anualmente pelo índice de inflação do Brasil, que é o que acontece hoje. Portanto, não se mexe no salário mínimo, não se mexe na educação e na saúde a gente mexe para colocar mais 10 bilhões de reais. Eu quero dizer ao senhor que o senhor pode ficar muito tranquilo, senhor Manuel, porque essa PEC é apenas para disciplinar, para que não gere inflação, para que nenhum administrador gaste mais do que o país arrecada. E mais, pode-se tirar de um determinado setor que seja desnecessário o recurso para alocar na saúde, para alocar na educação. Ou seja, o governo pode remanejar dentro do orçamento, de uma área para outra área mais necessitada, como é o caso da geração de emprego, como é o caso da saúde, como é o caso da educação.
A A gente agradece aqui a participação do senador Eunício Oliveira por suas considerações e vamos ouvir agora a opinião do senador Roberto Requião, que é do PMDB do Estado do Paraná. Quando a proposta estava em votação na Comissão de Constituição e Justiça, no começo do mês de novembro, Requião apresentou um voto coletivo em nome de vários senadores contra a proposta. Vamos ouvir então o posicionamento do senador Roberto Requião.
Pois não, Manuel. A PEC congela o salário mínimo, pretende acabar com a Previdência Social, quer construir o Estado mínimo. Ela acaba com a educação pública, com a saúde pública e fulmina os direitos trabalhistas conquistados ao longo dos últimos 40 anos. Ela liquida o Estado social. É um modelo de governo que faliu na Europa, que quebrou a Espanha, a Itália, a Grécia, Portugal, que como um zumbi, um morto-vivo, pede asilo e encontra asilo no atual governo brasileiro. É uma estupidez absoluta, é um despropósito. A ideia desta PEC, como eu disse, Manuel, é criar o Estado mínimo. É evitar investimentos públicos, privatizar tudo. E quando o Estado deixa de investir, por exemplo, na construção civil, no Minha Casa Minha Vida, ele paralisa o setor privado. O setor que vende tijolo, cal, ferro, telha, paralisa. Milhões de trabalhadores perdem o emprego. Então, o que eles querem é isso. É feita a favor do setor privado, dos rentistas e dos bancos. E isso é extraordinariamente claro. E congela o salário mínimo, porque o salário mínimo é fixado por lei. Por isso que a gente está aqui combatendo essa iniciativa tola do governo federal.
Obrigado ao senador Roberto Requião pela participação no nosso programa. Você está acompanhando o programa Espaço Ouvidoria. Já já a gente volta.
Para conhecer e andar pelos corredores do Senado Federal, você não precisa mais sair de casa. Faça sua visita virtual guiada com áudio pelos principais espaços do Senado em três dimensões, com fotos, textos e informações. Acesse www.senado.leg.br/visita-virtual e seja bem-vindo à Casa da Federação do Parlamento Brasileiro.
Congresso do Futuro, um evento para debater os grandes temas do amanhã, dias 8 e 9 de dezembro. Consulte a programação e faça sua inscrição em senado.leg.br/congresso-do-futuro.
Voltamos a apresentar aqui na Rádio Senado o programa Espaço Ouvidoria. E nós vamos continuar falando da PEC do teto dos gastos públicos. Quem faz a pergunta agora é a ouvinte Luciana Neves, que é lá de Salvador, capital da Bahia.
Ao invés de congelar os gastos durante 20 anos em todas as áreas no Brasil, por que não criar uma nova proposta que possa beneficiar os mais vulneráveis, mas que consiga os objetivos que a PEC pretende alcançar?
Luciana, um dos senadores que tem se pronunciado sistematicamente contra a PEC é o senador Lindbergh Farias, que é lá do PT do Estado do Rio de Janeiro. Para ele, a saída é a redução da taxa de juros. Vamos ouvir o senador Lindbergh.
Olha, eu queria responder a Luciana Neves, porque ela pergunta se não tem alguma forma de você alcançar os resultados fiscais, ou seja, de economia, sem prejudicar os mais pobres por 20 anos. Tem. Sabe qual seria? Seria colocar limite para os juros. Porque veja bem, o déficit do Brasil, 80% é pagamento de juros. Quem ganha com isso? O sistema financeiro e os grandes empresários. Eles estão querendo cortar da parte dos 20%. Que envolve previdência, saúde e educação. É uma questão de vontade política. Eles podem limitar os juros e não retirar recursos da área social.
Mas o senador Lindbergh Farias afirmou ainda que a oposição vai apresentar emendas à PEC. Mais uma vez com a gente aqui, o senador Lindbergh.
Tem duas emendas que nós vamos destacar. Uma é pedindo um referendo, porque já que é uma discussão tão grande que muda tanto a Constituição, desmonta o Estado Social brasileiro, retira recursos da educação, da saúde. A gente acha que o povo tem que ser consultado. Então essa é do referendo, essa é a primeira. Tem uma outra que a gente apresentou, que é sobre o limite de gasto de saúde e educação, colocar um piso. Porque o que eles estão fazendo, na verdade, é tirando da Constituição a obrigação da União investir 18% do orçamento em educação. E 15% da receita corrente líquida. Eles estão tirando isso. Então essa é outra emenda. E a outra é para colocar limite no pagamento de juros, porque eles querem limitar só os gastos em educação, saúde, previdência. Agora, 80% do problema das contas do Brasil estão ligados a pagamentos de juros. Em 2016, nós tivemos um déficit de 10,34%. 8,5% foi pagamento de juros. Só que aí eles não colocaram limite nenhum. Eles querem colocar limite só nessa parte. Gastos sociais, educação e saúde, porque eles não querem mexer com os banqueiros. Então a gente quer que coloque limites ao pagamento de juros aos bancos.
Nós vamos ouvir agora uma outra opinião, porque o vice-líder do governo, que é o senador José Medeiros, do PSD do estado do Mato Grosso, pensa totalmente diferente. Senador José Medeiros, por favor.
Luciana, muito obrigado pela pergunta e por você se interessar também por esse tema. Na verdade, essa situação que o Brasil está, hoje nós temos 170 bilhões de déficit. Aí o Brasil tem que fazer uma escolha. Ou sana esse déficit imediatamente, colocando através de impostos, através de cortes em tudo que é área, de uma vez, ou divide esse déficit, essa dívida, por 20 anos. Então, na verdade, quando as pessoas estão dizendo que está congelando as coisas por 20 anos, na verdade é assim, é que a gente está evitando de pagar isso aí de uma vez. O que, que a presidente Dilma tinha proposto? Ela tinha proposto, o ministro Nelson Barbosa, antes da presidente ser cassada, ela tinha proposto, por exemplo, fazer de cara um aporte, um aumento de impostos através de CPMF, da ordem de quase 70 bilhões, e fazer imediatamente a reforma da Previdência. Esse sim ia ser um choque muito drástico, porque você, além de ter aumento de imposto, você ainda ia ter o corte em diversos serviços sociais, por exemplo, como ela cortou 87% de todos os gastos sociais, Pronatec, enfim, essa coisa toda, 10 bilhões da educação. Esse governo ele está propondo o seguinte: não cortar nada da educação, não cortar nada de saúde. Na verdade, essa PEC é assim, é uma PEC para não prejudicar os vulneráveis, porque ela estica esses 170 bilhões ao longo de 20 anos. E aí, conforme a economia for se revigorando, você pode, inclusive, mudar isso. Agora, o que não dá é para a gente fazer isso de uma vez só. É a única saída que a gente tem, é essa. É, ou aumenta impostos, ou imprime moeda, o que vai gerar inflação, ou então a gente faz essa PEC.
Obrigado, senador José Medeiros. A votação final da PEC do teto dos gastos públicos pelo plenário do Senado está prevista para o próximo dia 13 de dezembro. E se você quiser saber mais sobre o assunto, a consultoria do Senado preparou uma série de estudos sobre a PEC 55. Basta você acessar o seguinte endereço: www.senado.leg.br/estudos. E nós chegamos ao final do programa de hoje, mas não sem antes chamar novamente a participação da ouvidora do Senado Federal, senadora Lúcia Vânia.
Muito obrigada mais uma vez à Rádio Senado e principalmente obrigada aos ouvintes que têm enviado suas perguntas e sugestões e que têm nos acompanhado ao longo deste ano. A ouvidoria foi criada com o objetivo de atender de forma mais direta e objetiva ao cidadão, sendo uma ponte entre o povo brasileiro e o Senado Federal. Por isso, não deixem de entrar em contato. Até o próximo Espaço Ouvidoria.
E o Espaço Ouvidoria fica por aqui. Você pode enviar a sua pergunta preenchendo o formulário disponível no site www.senado.leg.br/ouvidoria. O contato ainda pode ser feito por telefone. Nesse caso, o número é o 0800-6122-11. Muito obrigado a você que nos acompanha pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau.
A Rádio Senado apresentou Espaço Ouvidoria, um programa a serviço do cidadão.